Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Vamos, mais uma semana e mais um episódio do podcast do Detector de Metal. Curtiu a sonzeira aí do início? Hoje o programa vai estar bem pancada. Conversarei ainda nesse primeiro bloco com uma das bandas do momento daqui mesmo de Fortaleza. Mas antes, lembre você de assinar o podcast do Detector de Metal aí no seu agregador favorito. Assim você fica sendo notificado toda vez que um episódio novo sair. E corre para fazer isso porque já fechamos a nossa programação de dezembro e as pautas estão, ó, uma beleza. Não é sempre que vão rolar entrevistas por aqui. Por exemplo, na próxima semana iremos falar sobre um álbum que está comemorando uma data muito importante. Quer saber qual é? Então cola aqui com a gente aqui na próxima semana. Por isso, é tão importante você assinar o podcast para não perder as novidades e também nos acompanhe nas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui na descrição do episódio. Beleza? Bem, sem mais delongas, quero chamar os convidados de hoje. Ela, que é forjada no ódio e na dor, a rainha do caos e do insulto, tatuadora e vocalista da banda Korg, a senhorita Haruki. Tudo bom, Haru?
Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite, Gustavo.
Nada, tamo junto, já é de casa, já. E ele, que é produtor cultural e apresentador do programa Ponto Certo, apresentador? Denô Souza, meu filho, com uma agenda igual a sua, pra mim, 40 minutos do seu tempo é ouro, meu amigo. É gasolina, Denô, como é que você tá, cara?
Boa, cara, tudo bem, que bom falar contigo, Gustavo, a gente voltar a se falar aí, com a volta dos eventos, a gente voltar a ter esse contato. Obrigado pelo convite. Eu sou produtor do Ponto CE, produtor do Corja, produtor do Selvagens à Procura de Lei, do Rafa Martins, que é do Selvagens. E também apresento lá o programa do Ponto CE, né? Junto com o Reinaldo. Na verdade, eu faço uma participação lá semanal. Mas é isso, faço um monte de coisa aqui em Fortaleza. Obrigado pelo convite, meu velho. Obrigado mesmo. Eu curto pra caramba aí o teu trampo no Detector de Metal.
Você já conhece. Me chamo Gustavo Queiroz e vou abrir o primeiro bloco conversando com a Haru sobre o novo álbum Insulto e também sobre como está sendo esse recomeço das atividades, o show no Maranhão. Haruzinha, muito obrigado pela sua presença. Vocês estiveram no Maranhão, a gente estava falando até agora um pouco, né, aqui em off, antes de começar as gravações, que foi o primeiro show de vocês, assim, tipo... Eu não gosto muito de falar pós-pandemia, porque eu acho que a gente ainda está na pandemia, mas nesse retorno gradativo aí dos shows e tudo mais, com o cenário melhorando, foi o primeiro show de vocês?
Foi o nosso retornar aos palcos com o público presencial. E tipo, bicho, foi esse a nossa expectativa, assim. Ah, fudido! Muito bom, cara, é muito bom voltar a fazer o que gosta, né? E a gente que tocava muito, todo fim de semana a gente estava em algum festival, e eu, que mesmo não tocando, estava em todos os festivais possíveis de Fortaleza. Ah, que retorno magnífico.
Massa, vocês fizeram... Então foi o show de lançamento do Insulto, né? Pro primeiro trampo de vocês, pode-se dizer assim?
Na verdade a gente tá preparando um show, que é dia 19 de dezembro, que vai ser no Teatro São José. E ali vai ser o nosso show de lançamento do Insulto, que a gente não pôde antes por causa justamente da pandemia, que ainda tá rolando, né?
Uhum.
Mas assim, a gente não vai chamar de lançamento do Insulto, mas vamos dizer que assim é o nosso retorno aos palcos.
Que massa. Que na cidade natal de vocês, né? Nada mais justo do que realmente uma data específica para isso. Então, mas me fala aí um pouco como é que vai ser esse show. Vocês vão tocar o Insulto na íntegra?
A gente vai tocar todas as faixas do Insulto e algumas músicas inéditas que a gente já está trabalhando. Porque assim, né? O Insulto ele é novo para a galera no geral, para o Brasil, para a gente, assim, de CD gravado, mas a gente está na estrada aí tocando desde 2017 as músicas do Insulto. Então, para a gente não é novo. Então, a gente fez a missão de lançar, de finalmente gravar, colocar esse filho no mundo, né? Que um álbum é um filho.
Uhum.
E agora a gente está com assegueirado para fazer música nova, né?
Sim.
Pegar coisa nova.
Claro.
Então, a gente vai entregar o Insulto e algumas músicas inéditas também.
Vão ter outras bandas lá ou vai ser só vocês?
Não, vai ser só a gente mesmo.
Tu falou que o Insultos, tipo, são músicas que você já toca mais ou menos desde 2017. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. Eu me lembro de um show de vocês no For Cause, não sei se foi em For Cause, acho que foi de 2018, que foi ali na... Ali na, no espaço, naquela vilazinha, Vila das Artes. Aí, que ano? Eu acho que foi 2018, eu acho.
17.
E vocês só lançaram... 17, né?
Isso.
Então, e vocês só lançaram o disco agora. Por que que houve esse hiato, assim, de tipo, vocês já tinham algumas músicas e o álbum só tá saindo agora, assim. Houve... Vocês passaram por algum contratempo na formação?
Nós já tínhamos várias músicas desde o começo, prontas e tal. Só que a gente teve problemas na formação, né? Quando a gente estava meio que se preparando para gravar, alguém saía. Aí, como a gente sempre teve um ritmo de show frenético, a galera sempre assim, se comunicava com a gente para a gente tocar nos festivais, era complicado. A pessoa que chegava, ela tinha que ensaiar e já ia fazer show. E, pô, a gente sabe que quando a gente precisa gravar, a gente tem que dar um tempo. A gente não conseguia dar esse tempo. Justamente porque a gente tocava muito. E a gente era muito grilado nesse lance de, ah, sei lá, se a gente recusar o convite do fulano, vai pegar mal, o cara vai ficar, sei lá, com aquilo, uma pulga atrás da orelha e tudo. Mas só deu certo agora, na pandemia, porque a gente não fazia show.
E vocês gravaram lá no Family Mob, né? Um dos estúdios mais pica aí do Brasil, onde gravou King Diamond, gravou Desalmado, gravou um monte de banda foda, Nervosa. Nervosa não, acho que Nervosa também, mas a Cripta também gravou lá, tem até um mini documentário lá no canal na Palm Records, que é a gravadora dela. Como é que surgiu essa parceria de vocês com o Family Mob? Como é que vocês foram parar lá?
A gente foi gravar o Cena, que é o programa que eles têm, né?
Uhum.
O álbum mesmo foi gravado aqui em Fortaleza, ele é todo cearense, completamente cearense.
Ah.
Ele foi gravado na Maximum Vales Produções. E o Cena foi o seguinte. Em 2018, o Desalmado veio tocar em Fortaleza. E eram dois shows. E os dois shows a gente tocou com eles. Então os caras curtiram pra caramba, né? Porque a galera do Desalmado faz parte do Family Mob e tal. E do Cena. E eles, pô, ficaram a Lucy Crazy, assim, na gente. E ali mesmo, em 2018, surgiu o convite. Só que assim, para você tocar no Cena, você tem que ter o seu álbum e tudo, e a gente não tinha. Por isso que a gente não foi antes. A gente não tinha um álbum. Tanto que a gente lançou o álbum dia 3 de junho. No dia 4, a gente estava viajando para São Paulo para gravar o Cena. E tipo, pô, velho, foi um sonho. Era o nosso sonho, meu e do Silvio, que a gente está na Corja desde o início. Que eu lembro que em 2017 o Silvio me mostrou o Instagram do Family Mob, disse, porra, olha esse estúdio, como é foda e tal. E, pô, é um sonho, é o equipamento, é tudo. E eu falava, caramba, Silva, a gente ainda vai gravar uma coisa lá, hein? E eu lembro que quando caiu a ficha de verdade, quando a gente recebeu, né, o QR Code da passagem e tudo. E eu, caraca, eu lembro, assim, como se fosse hoje, Silvio no carro do Silvio, que a gente tava indo para ensaiar, pro ensaio, e o QR Code, assim, e a gente... com os olhos assim marejados e tudo. E caramba, velho, é um sonho. A gente vai realizar um sonho.
Agora, engraçado é que o Silvio não tocou, né? Foi o Vicente na bateria. Mas ele viajou com vocês, né?
Sim. Pô, velho, isso foi a parte mais difícil, ó. Porque era um sonho nosso. Só que faltando pouco tempo pra viagem, o Silvio quebrou o ombro. E, cara, mano, o cara é muito visionário. Pô, é o nosso sonho. Então ele chegou pra mim... disse, né, o que tinha acontecido. Eu lembro que eu meu chão, assim, fiquei sem chão, né, cara. Eu fiquei, pronto, agora foi, e agora? Aí, assim, dois dias depois, ele saiu do choque, entrou em contato comigo de novo e disse, Haru, a gente vai do mesmo jeito, vamos falar com o Vicente, vamos resolver isso, mas a Cor já tem que ir. E foi o que aconteceu, né? A gente começou a ensaiar com o Vicente topou, e a gente foi. E o boss, como a gente chamou o Silvio, foi também, né? Claro, supervisionar o negócio.
É o boss.
Deu uma, deu uma pisadinha lá no pedal do bumbo para dizer que deu uma pisada no bumbo. E rolou, bicho, rolou.
Ele, o dono da posição foi de hold.
Praticamente.
Foi de patrão também, né? Que é o boss, né? Carinhosamente chamado de boss. Acho que nunca ele foi tão boss como dessa vez aí, né, Haru?
Sim, nunca. Tipo, ele fez o cronograma, acordava a gente, botava a gente pra dormir. Era, sabe, porque assim, quando a gente foi pra São Paulo, a gente não foi só fazer o Senna. O que é que o Silvio pensou? Porque o Silvio, como eu disse, o Silvio, ele é visionário, cara. É o boss, por isso que a gente chama ele de boss, não é à toa. O cara, a gente gravou Bay Area, a gente alugou algumas horas num estúdio chamado Nimbus, que ele é muito bonito, para captar umas imagens para um clipe. Então a gente ficou 5 dias em São Paulo e a gente ficou naquela casa que a Cripta ficou também, que é Homeless Bee. E a gente ficou lá e 5 dias, né? Mas foram 5 dias assim, cheios, completos. A gente fez várias coisas.
Eu vi o Senna de vocês, eu vi também uma postagem, acho que foi tu, que vocês falaram que rendeu bons frutos aquele show, né? Aquela apresentação do Senna. Como é que foi a repercussão, assim, de ter tocado em talvez um dos maiores canais underground, assim?
Cara, é como eu disse, né? Era um dos nossos sonhos. A gente queria gravar algo no Family Mob, a gente nunca imaginou que seria o Senna. Mas aí, a gente foi gravar o Senna e, pô, ficou lindão, você assistiu, acho que você viu a qualidade de som, as imagens, tipo, eu lembro que a gente foi começar a gravar e começaram a colocar os tripés, né, das câmeras e o Estevão lá falou, não, galera, câmera na mão, é take frenético, a banda é foda, é take frenético, sabe, velho? Pô, velho, isso não mexe no coração? Mexe! E outra, os frutos que rendeu foi porque é um programa de alcance nacional muito grande. A galera toda acompanha, assim, do Brasil, do underground até, sei lá, o mainstream, né? E muita gente conheceu a gente a partir do Senna e rolou convites. Tipo, o show do Maranhão, né? Os caras vieram justamente atrás por conta que eles viram a gente no Senna.
Eu acho que o grande lance das bandas, pô, pegando o gancho da Haru, é pensar que além das pessoas que vão se converter num ouvinte ou num seguidor. Pô, tem muita gente, cara, muito promotor de show, tem muita gente de festival. Eu sou um cara que acompanha muito esse tipo de parada, tipo Senna, né? A gente que tá aí na doideira de Instagram e tudo mais, né? Às vezes passa uma banda batida através do Senna, a gente conhece muita coisa, foi assim que aconteceu com o Corjan, de fato. Então, tem sim a galera, né, de festival, até porque a galera de festival também gosta de música, então realmente é uma vitrine que não dá para perder, assim como outras clássicas, né? Tipo, pô, Show Livre, né? Tem o Mais Disso Que Amigos Quando Fazia lá atrás, o Áudio Arena. Além do fã, né, bicho? É oportunidade mesmo, tá todo mundo ligado aí no que tá rolando.
Vamos falar aqui um pouquinho do álbum, né, que você falou que é novo, mas não é tão novo, já tem algumas coisas aí vindo pela frente. Insulto, por que esse nome, assim? Qual foi a inspiração, a ideia, ou o que é que vocês querem passar com ele?
O nome, eu lembro que foi bem desde o início, era algo sobre o poder que a gente tem, né, da porrada que a Cor já é. Porque, e ser uma mulher à frente e falar o que quer é um insulto. É um insulto para a sociedade. É um insulto para o normal, entendeu? O dito normal. Então, eu lembro que a gente conversou e eu nem sei direito, nem lembro direito como foi, mas eu lembro que a gente chegou nesse consenso do insulto.
E tu se descobriu vocalista quando, assim? Eu sei que tu é tatuadora, né? Mas desde quando, assim, que tu quer também entrar nesse ramo de cantar? Tu já teve outras bandas?
Já. Eu me descobri querendo cantar, assim, com uns 14 anos, cantava uns grunge, tocava até guitarra. Só que, assim, o meu irmão, ele era back vocal de uma banda cover de Slipknot, isso em 2004. E ele berrava. Então, eu acompanhava, eram meus amigos, né? E eu acompanhava ele nos ensaios e tudo. E quando eu vi, eu tava fazendo, meio que arranhando aquilo ali, né, do vocal gutural. Aí meus amigos, pô, velho, investe nisso e tal. E me mostraram Kiri, né, Kit. E eu me apaixonei, e eu comecei a treinar meu vocal. Eu treinava dentro do carro do meu pai, que ficava no jardim. Eu entrava, levava um copo com água, colocava a música que eu queria meio que aprender, né, o tom e tudo. E ficava lá trancada dentro do carro, fechado, no calor. Meu pai tinha aquelas caixas de som, né? O bendito paredão, só que aquele bem mínimo mesmo, assim. E era engraçado, porque quando os vizinhos passavam assim, perguntavam assim, meu pai, o que é isso aí? Aí meu pai, essa é uma doida. Aí eu comecei daí, tanto que meu primeiro show foi uma cruzeta, sabe? Eu tinha 15 anos, curtia muito o Kiri, treinava com o Kiri, e um amigo meu disse assim, vai ter um festezinho lá no Dias Macedo, numa quadra, bora? Conheço duas amigas minhas, eu tenho duas amigas minhas que eu quero te apresentar, que elas curtem Kiri também. Aí eu, massa, vamos, eu fui. Cheguei na casa das meninas, antes do festival, uma tocava baixo, a outra tocava guitarra, e esse meu amigo era baterista. E elas começaram a ensaiar Kiri, eu tirei lá com elas brincando e tal, aí ele, ok, agora pronto, vamos lá. Eu, vamos lá pra onde? Pro festival, a gente vai tocar. Eu, como assim? Como assim, bicho? Não, a gente vai tocar. Aí a gente desceu e eu fiz meu primeiro show, assim, numa cruzeta, velho.
Sem saber que tu ia cantar, do nada.
Não sabia, foi uma cruzeta. E foi muito bom, assim, foi o que me instigou. Com 15 anos, eu fiz meu primeiro show. Eu fui formar minha banda de verdade fixa com 19 anos. Era a Cage of Steel. A gente tocou... Nosso primeiro show foi em 2010. E eu acho que foi no Sana, cara. Aí eu ainda fiquei com eles... Não sei se foi 3 ou foi 4 anos. Entrei na Rise of Fallen Souls, que hoje em dia é agressivo, que é uma das bandas do Bosco.
Uhum, sim.
Fiquei mais algum tempo. Só que assim, a gente não tinha um ritmo de ensaiar muito, né? Aquela coisa, ensaiamos aqui, aí 84 anos ensaia de novo. Então, bicho, você fica desanimado.
Você queria algo que fosse mais, digamos assim, sério, digamos assim, que houvesse uma frequência de ensaio, que a galera fosse atrás de fazer show, desenrolar merchandising, tu procurava essa parada mais séria, digamos.
Exatamente. Eu até não foquei tanto no sério de ter um material sério naquela época. Eu queria tocar, sabe? Poxa, era uma forma de expressão que eu tinha, que eu tenho até hoje. Então, o que aconteceu? Três amigos diferentes meus chegaram dizendo assim, eu encontrei uns caras, velho, ensaiando o instrumental muito foda, mas eles não tinham vocal. E, porra, Haru, é tua cara. Aí eu fiquei naquela. E depois eu soube que outras pessoas chegaram pra eles e falaram a mesma coisa. Pô, velho, que banda foda, vocês não têm vocalista? Tem uma pessoa que encaixava aqui, perfeito. É a Haru. Então foram pessoas daquele lado e pessoas do meu lado. Aí eu lembro que eles me mandaram convite pelo Facebook para um ensaio e tal. Eu demorei um mês para ver. Mas porque eu tava muito desanimada, eu não ia. Aí a minha ex-namorada, a Brenda, ela disse assim, Haru, por favor, tente só essa vez, vá. Aí eu fiquei naquela e fui. Quando chegou lá, né, eles tocaram instrumental, acho que, se eu não me engano, foram umas 5 músicas. Quando terminou, e eu, poxa, primeira música eu já me arrepiei, caraca, velho, que banda, caraca, que foda. Era isso aqui que eu tava procurando. E quando eles terminaram de mostrar as músicas, o Silvio olhou pra mim e disse assim, Haru, cara, eu sei que tu não conhece as músicas e tal, mas tu pode dar só uma palhinha de estoque e tu berra aí. Aí eu peguei o microfone toda envergonhada, que eu não conhecia os caras, né? Ah, não, beleza, vou tentar. Aí, até hoje, eu acho que tem no Facebook esse vídeo. Deve ter no meu PC aqui, é perdido. Cara, parece que tá letrado, parece que tá direitinho ali, ó.
E aí hoje tá na corda e aí vocês estão com o tanque cheio de gasolina para novos álbuns, novas, volta a continuar na estrada, né, fazendo shows. E eu te pergunto, assim, já para terminar o nosso primeiro bloco contigo, os planos para 2022? Você vai vir novo material por aí? Tem esse show de Juazeiro, né, que tu falou?
Dia 11 tem Juazeiro e dia 19 de dezembro tem o nosso show, o lançamento do álbum, né, que vai ser o último show esse ano. E ano que vem os planos, cara, a gente quer começar soltando pelo menos aí uma single no começo do ano, quem sabe um EP se der. E a gente quer rodar, cara, a gente quer rodar o Brasil aí.
A gente já tem data fechada, só que a gente não pode soltar ainda, né? Já tem coisa fechada no próximo ano já. Tem duas datas, né? Fechadas já. Duas datas das maiores, né? Mas com certeza vai estar na estrada aí toda semana.
Rapaz, a corda tá muito bem assessorada, viu? Tem o Silvio de gerente e o Denô de tour manager.
Exato, eu tô falando que ixi, é boys pra todo lado, tá ligado?
Ela disse que só ela leva carão na banda, né? Tava reclamando ontem
Só
isso,
eu
ela.
levo caramba, tem que ver, só eu.
Eu tava vendo aqui o Jua Rock Fest que vocês vão tocar, né? Vai ser vocês, a Crash Kill, a Silver Lady e a Crocodile no dia 11 de dezembro, no sábado, às 20 horas, lá na Alameda Juazeiro, na rua em Juazeiro do Norte. É Alameda Juazeiro, evento gratuito, viu, galera? Salve aí, um salve para todos os headbangers de Juazeiro, região do Cariri, que eu amo tanto, ainda vou colar lá. Então é isso, Caruso. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Detector de Metal. Quer se despedir? Manda um beijo aí para a turma, nas redes sociais.
Sim, eu quero agradecer primeiro o convite, muito obrigada. Quero agradecer as pessoas que nos acompanham, que compartilham o nosso som, sabe? Sem as pessoas que curtem, a gente não é nada, velho. A gente tem uma galera muito fiel que faz propaganda, que compromete. Poxa, ah, eles atravessam assim. Pô, tinha gente lá do Maranhão que veio quase fronteira assim do Maranhão para chegar no, em São Luís, tá ligado? Para assistir a gente lá. E isso me impressionou muito, eu fiquei muito impressionada e muito obrigada aí, todo mundo. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Corja, chega no Instagram, procura Corja Metal, tem todo o nosso, nossas novidades por lá. E pode também, procurar nosso álbum Insulto nos principais streams, Spotify, Deezer, ou mesmo no YouTube, chega para ver nossos clipes. Muito obrigada e beijão!
Tem um clipe massa, galera, da Roja, lá no canal oficial deles no YouTube, vale a pena conferir, beleza? E agora, começando, fazendo a transição do nosso primeiro bloco para o segundo bloco, sempre tem uma indicação, e a indicação dessa semana vai ser de uma banda, seguindo aí um pouco a linha da Corja também, com uma mina no vocal, lá de Recife, Odiosa, que me mandou um EPzinho, que é o Mil Motivos para Te Odiar. Muito obrigado aí, a galera da Odiosa. E vocês vão lá no meu Instagram, no Instagram do Detector, né? Eu coloquei também a foto do trabalho. Esse disco EP, né? Não sei se o disco é EP. Então já tá disponível em todas as redes sociais, beleza? Você vai ouvir um pouquinho aí de Força e Resistência. E no segundo bloco eu volto com ele, Denô Solta. E você ouviu um pouco de Força e Resistência da banda Odiosa, lá de Recife, abrindo aqui os trabalhos do segundo bloco do podcast do Detector de Metal. Agora a gente vai falar com o cara que sabe das datas, que organiza entrevista, o cara que cobra, que dá carão na vocalista, o homem, o produtor musical mais renomado, conhecido, famoso, respeitado de Fortaleza, Denô Souza, meu irmão. Você trabalha com um selvagem. Vai, qual é o teu cache aí de bandas?
Ah, pô, de novo, obrigado, Gustavo, pelo convite. Cara, pô, eu sou produtor cultural aqui em Fortaleza já há 11 anos. Desde o começo eu passei por todas as produtoras grandes daqui, né? Eu passei pela Empire, passei pela DIE, Sete Tons, né? Que hoje é Workshow. Também trabalhei no grupo da Arte Produções, que é a Arte Produções Multi-Entretenimento. Sou produtor de Selvagens à Procura de Lei, produtor barra booking, barra tour manager, desde o começo da banda, desde o primeiro disco. Sou produtor do Festival Ponto CE também, né, desde 2011, não lembro a edição. Também sou produtor / booking, / tour manager, / fã da banda Corja. Além disso, eu também sou colunista do Tenho Mais Discos Que Amigos. Estou sempre escrevendo por lá as coisas que eu gosto de compartilhar. Puta, velho, aí trabalho nos eventos da cidade, né? Por Réveillon de Fortaleza, Carnaval, Natal, eu tô sempre nos palcos aí da cidade. Trabalho, sou produtor geral da The Music, que é uma continuação da Empire, né, na parte de shows nacionais e internacionais aí no Norte e Nordeste. The Music tá com agenda de show aí também grandona.
Em Beats, tem alguma relação com a Beats? Não existe mais?
Na verdade, não, a Beats ainda existe. Era o Maurílio, né, que é o empresário dono da The Music, ele estava na InBeats, mas agora ele está na The Music. A InBeats também continua fazendo algumas coisas, eu fiz muita coisa lá, mas agora estou na The Music, né, junto com o Maurílio. E acho que eu não esqueci nada. E sou o papai do Caetano, acho que é isso mesmo.
Cara, você está produzindo a Corja agora,
tô,
né?
Cara,
como é que tá sendo essa parceria? Você falou que você viu eles assim lá no Senna, também tem um lance da proximidade por serem locais daqui de Fortaleza e tudo, mas como é que nasceu essa parceria de vocês, assim?
Cara, na verdade, assim, eu sempre, com bandas, nos últimos 10 anos da minha vida, eu só trabalhei com Selvagens à Procura de Lei por escolha própria, né, por ser minha vida, por ser a banda que passou por literalmente todo o Brasil, e nos últimos 10 anos eu tava com eles e trabalhando em produtoras, que também tem um calendário muito grande de show, né? Na própria Empire, de 2010 a 2015, a gente fez, acho que foi o período mais, né, de crescimento da Empire, onde a gente fez tudo, junto com lá com o Ponto CE e tudo mais. E eu fiquei, né, fixo no Selvagens, digamos assim, como única banda que eu trabalhava até 2019, né, tipo, meio que ali na pandemia. E eu não tinha vontade, realmente, nem tempo de trabalhar com outra banda, né? Porque o Selvagens era a nossa vida, a nossa estrada, o nosso dia a dia. Ainda é, né? Eu não sei como é que eu tô fazendo para me dividir, mas tá dando certo. Só que o meu lance com o Corja é engraçado. Assim, eu sou um cara que gosta muito de metal, curto som pesado e tal. E o Ponto CE foi online, né? A gente tava com a edição do Ponto CE pronta antes da pandemia. Ponto CE foi até o dia 15 de março, que a gente fez o Helicopters, foi o último show presencial que eu havia feito. O Corja não estava nos shows presenciais, a gente teria o Dayside ainda e teria o Maneva. E aí ficamos naquela, né? Pô, o que a gente vai fazer e tal? E quando foi num certo período, a gente olhou um para o outro, o Rafael Bandeira e o Maurílio, assim, cara, vamos fazer uma edição online, vamos ver o que, que dá, como todo mundo estava fazendo, a gente não queria ficar parado. E aí a gente fez uma programação, tínhamos um line-up de shows para o Hard Rock, que era um dos palcos onde a gente gravaria as lives, que era o Selvagens, que foi o primeiro grande festival que o Selvagens fez, né, no começo da carreira, foi o Ponto CE. Selvagens tocou na... Ele foi a primeira banda daquele dia que teve o Mark Ramone, há 11 anos atrás, né? E aí tivemos uma programação, né, do Hard Rock e fizemos um palco no Rock no Quintal. Nesse palco no Rock no Quintal, a curadoria do Ponto CE funcionava da seguinte forma: eu, Maurílio e Rafael Bandeira, a gente está sempre ligado em muita coisa, a gente fazia as listas das bandas e ia ali debatendo, né? Pô, vamos botar essa banda, essa aqui sim, essa aqui não. Ah, essa aqui a gente bota no próximo. E o Corja não estava nesse line-up. E eu lembro que, né, como eu digo, eu gosto de dar o crédito, né? O Maurílio chegou, o Maurílio tinha visto o Corja, eu já conheci, é muito doido, eu tinha uma bermuda do Corja, porque eu tinha uma loja, que era a Thunder Blue, junto com o Rafael Neutral, do Garage Sounds, né, da Backdrop Falls. E essa nossa empresa fez um merchandise do Corja na época, né? E eu tinha uma bermuda do Corja que, puta, tem até hoje essa bermuda, que eu adorava e adoro, né? Só que eu não tinha proximidade com a banda, com o som da banda, nem conhecia a galera, assim. Acho que era aquele lance mais de eu saber quem eles eram e eles sabiam quem eu era, né? Por conta da movimentação da cena. Eles entraram no line-up do Rock no Quintal, que era o Noites.se, que ele tem esse propósito de mostrar bandas que estavam ali fazendo um movimento. E eu lembro que o Maurílio chegou e na minha lista, que eu fechei a lista final, eu faço a curadoria do festival, o Maurílio chegou e disse assim, cara, eu tiro essa banda aqui, essa banda e essa banda, porra, vai entrar essa, cara, bota o Corja. Então tinha uma banda de metal. E eu disse, porra, bota o Corja, a banda é porra, foda, tu vai pirar, pá, pá. Eu vi os caras tocando no Barbarians. E aí, beleza, massa, eu lembro que eu vi alguma coisa e entrei em contato com a banda, chamando pro festival. Eu lembro que falei com o Silvio, se eu não me engano, primeiro, o batera, mas não tinha relação nenhuma com eles. E massa, e aí a banda tocou no Ponto CE. E aí eu vi essa banda na minha frente, assim, dentro do estúdio, tava eu, o cara da transmissão, o fotógrafo, que é o nosso querido Iago Barreto, figuraça. E aí, assim, eu vi, né, o Corde aqui, porra, a um metro de mim, né, a figura dessa moça aqui, Haru. E, cara, eu fiquei espantado, assim, né? Tinha ouvido, tinha ido atrás de algumas coisas, mas nada é que nem ver. E o Corde, eu acho que é uma banda que ela tem que ser ouvida e vista.
Eu acho também.
Sabe? Tem algumas bandas que são assim, até fora do estilo do metal, sabe? Tem bandas que você realmente conquista no play, o ouvinte, mas tem banda que é para ser vista. E eu realmente vi o Corde, e sem né, aumentar a história, quando a banda saiu, eu olhei para Haru, eu olhei para eles assim, cara, eu vou trabalhar com vocês um dia. Só que ninguém me deu moral, velho. Tipo... E aí, ficou nisso, eu disse, ó, puta, quero trabalhar, vou trabalhar com vocês um dia. E falei pro Reinaldo, que é o que apresenta comigo, Reinaldo Ferreira, né, que era da Old Books Room, que é meu assistente de produção no Ponto CE. Eu disse, assim, caramba, Reinaldo, velho, que banda espetacular, que vocalista incrível, tudo na banda é foda, visual, som, performance. Porra, eu 11 anos rodando aí palco do Brasil e fora do Brasil, velho, na moral, eu sei quando a banda, eu olho pra uma banda e disse, isso aqui tem que ir pra outro lugar. E aí eu fiquei nisso, né? Tempos depois, eu realmente não tava procurando ninguém para trabalhar e entrei em contato com a Haru. A gente começou a se falar pelo Instagram e eu ficava nessa história, né? Tipo assim, pô, eu quero trabalhar com vocês. E ela tava contando no bloco passado que, né, ela levou um chá de cadeira do Corja. Meu irmão, você levou o chá de cadeira que essa mulher me deu, velho? Foi 10...
Eu tô me sentindo aqui, aquele programa lá, A Tarde
Casa é Sua. De Família.
Casa de Família, tipo... aqui, tendo que resolver um relacionamento que eu acho que anda meio, sei lá, desgastado aqui.
Eu entrei em contato, eu tenho os prints aí da parada, né? Onde é que eu mostrei pra ela? Aí, meu velho, eu entrei em contato, disse, pô, vamos conversar. E era na época que eles estavam indo pra São Paulo, né, lançando CD e tal. Basicamente, a Haru me deu um chá aí de 3 meses, sabe? Me deixou no vácuo lá, tipo assim, visto, mas, porém, não respondido, né?
Isso aí é coisa de bando grande, viu?
E eu cheguei a... e aí eu cheguei a comentar... Rolou uma mágoa aí na parada, né? Aí eu cheguei a comentar com a minha namorada, assim, pô, Lala, cara, eu acho que ela não... Sei lá, impregnei, não quer, enfim. Mas, cara, eu tinha essa vontade de trabalhar com o Corja. Realmente tinha essa vontade de achar... E comecei a acompanhar, né? Comecei a acompanhar como fã, porque como né, booking e manager, eu tinha perdido a esperança pelo gelo que a Haru me dava. E eu só falava com ela. Até que um dia a gente foi parar numa padaria, né? A gente foi parar numa padaria para eu conseguir arrancar um tempo da Haru. E a gente se encontrou, ela e o Silvio. E aí, nesse dia, realmente, a gente descobriu que era algo além do eu quero trabalhar, né, com vocês. A gente descobriu, realmente, a gente se encontrou amigos. É muito foda isso. A gente conversa isso. Parece que aquele papo clichê de que a gente... Parece que se conhece há muito mais tempo. Mas é porque no primeiro dia a gente já ficou até a padaria fechar, né? Conversando da vida. Aí eu falei o que eu fazia, a banda e tal. E realmente a gente casou muito as ideias.
Aí tu virou tour manager deles, assim, produtor deles, né?
Total.
Esse o teu papel, né? O que é exatamente essa tua função de banda, assim? É até uma dúvida minha, acho que deve ser uma dúvida da galera também.
Cara, meu papel nas bandas hoje em dia, né, das bandas que eu trabalho, eu realmente acabo gostando de... Eu nunca gostei da figura empresário, não sou isso, sabe? Não tenho um caminhão de dinheiro para investir em ninguém, então não pensem que o lance é esse. Eu concordo com quem trabalha né, com a figura do empresário, né, mas eu acho que por hoje em dia eu gosto de trabalhar mais com a figura de um membro a mais, sabe? O cara que tá ali ao lado dos músicos, porque o meu papel, a gente tá aqui para falar do Corja, né, especificamente, o meu papel com o Corja, cara, é o cara que tá com a banda e junto com eles a gente pensa junto para onde é que a gente vai. Primeira coisa que eu acho que quem pensa que underground é bagunça, poderia fazer outra coisa da parada, assim, da vida, sabe? Eu acredito muito que música realmente é business, música é, sim, um modo de você conseguir né, rentabilizar a sua arte. Acho que bandas como o Corja tem que ser conhecidas e dar passos a mais. Eu acho que sim, eu acredito, eu falo isso sem medo. Corte é uma banda que o Brasil todo tem que conhecer, fora do Brasil tem que conhecer, sabe?
O que seriam esses passos a mais?
Meu velho, o que eu vejo aqui, eu sou professor, né? Também eu faço muito curso de produção, né, de gestão de carreira e tudo mais, que é o que eu faço realmente com as bandas. Eu costumo dizer isso, eu não faço gestão de carreira das bandas, saca, Gustavo? Eu faço gestão de carreira com as bandas, assim. A gente costuma, o próprio Corja, a gente se fala todo dia pensando nos nossos passos, sabe? Assim é com as outras coisas que eu trabalho. Então, fazendo essa gestão de carreira com bandas, meu velho, eu descobri que muita gente fica pelo meio do caminho, muita gente boa, porque hoje em dia tem alguns vícios, né? Muita banda grava, gravar um vídeo no YouTube e subir no YouTube é fácil, gravar uma música e subir no Spotify é fácil, mas todo mundo quer tocar, e aí ninguém sabe para onde tocar, ninguém faz um planejamento, às vezes, e fica pelo caminho. Se o som é bom, se a banda é foda, como é o caso do Corja, que é uma banda espetacular, sabe, você é prova disso, de gostar de já ter visto a banda, sim, se fizer um planejamento, se buscar o caminho, uma construção de público, uma construção de imagem, um crescimento de número, entender as plataformas, sabe, entender a rede social, trabalhar bem o clipe, trabalhar bem a imprensa, sim, a banda tem possibilidades totais de crescer, e é isso que o Corja está fazendo. Eu acho que todo mundo observou, eu fico feliz de que, né, falando de Fortaleza, as pessoas estão observando que sim, o Corja está começando a já ir para um outro caminho, no sentido de que, sim, o Corja tem coisa para mostrar, sabe? Eu não estou falando aqui de sucesso, não é esse tipo de termo que às vezes soa pejorativo. É questão de fazer algo massa, é questão de tocar nos festivais legais, é questão de bater na porta de quem tem que bater, é questão de construir o público, de chegar no cara lá do Maranhão e você conquistou um monte de fã. Tá, então vai ficar por isso mesmo? Não, porra, vamos voltar no Maranhão, se o Maranhão é aqui, vamos em Teresina, então quando é que a gente vai a São Paulo? E não vamos de qualquer jeito, assim, vamos para São Paulo tocar em qualquer canto, de qualquer forma, para não render nada. Não, não é isso. Fortaleza vai ter um show internacional foda, cabe a gente, não só aquele negócio, empurra a banda aí de qualquer jeito. Eu não acredito nisso. E eu acho que é nisso que se baseia o meu trampo com o Corja. É uma banda que eu acredito pra caramba e a gente conversa muito, né? Se não tivesse a boa energia entre nós cinco, né? Eu, Haru, o Pedrinho, o Silvio e o Davi, a coisa não andava. Porque eu, tipo de trampo que eu faço, Gustavo, eu realmente, hoje em dia, eu trabalho, velho, com o que eu quero, sabe? E eu tô falando isso, meu irmão, com toda a humildade do mundo, saca? Porque se eu não for amigo, cara, carinho com a galera aqui que eu trampo, a gente não consegue ir pra estrada. Pô, a gente acorda junto, né, cara? Acorda do lado do outro, dorme do lado do outro na estrada, entendi, almoça, janta, mau humor, bom humor, risada, aguenta a bad do outro ali, então... É um trampo além, saca, Gustavo? É uma parada
É muito mais do que só agendar show, digamos assim.
É muito mais, meu velho. Sabe, você tem que vestir a camisa, você tem que brigar pela banda, você tem que saber até onde você pode ir para você, não, afinal de contas, porra, não é o Denô. Eu não sou porra nenhuma em relação às bandas que eu trabalho. É o Selvagens, é o Corja, tem uma marca ali, né, meu irmão? Tem um legado na parada. Então você tem que saber até onde você pode ir. Né, você representa como um emprego normal, como um trampo normal, você está representando uma empresa, você está representando uma parada que se mistura com o que a gente faz, né, de melhor, que é o amor pela música. Se não tiver, claro, o amor pela música, o business não vai rolar direito não, sabe? E eu também falo business, cara, negócio, né, para usar o termo em inglês, o lance do negócio da música, ele também não pode ser visto de uma forma pejorativa não, sabe? Ao longo desses...
Era o que eu ia falar. Eu acho que aqui em Fortaleza ainda tem um pouco essa coisa do underground, a minha vida, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí
é irado. Eu respeito quem quer ser isso, sabe, Gustavo? Total. O cara só quer tocar naquele canto lá, naquele boteco, pros brother dele. Massa. Uhum. Eu não tô afim, sabe? Eu não tô afim de algumas coisas nesse sentido. Mais uma vez, não desmerecendo a galera que quer ficar no circuito dessa forma. Até porque, assim, né, cara, tem a galera que tem outras atividades, tem a galera que realmente tem banda, digamos, como hobby, sabe? Mas tem bandas que têm trabalhos a desenvolver. E essas bandas que têm trabalho a desenvolver, eu curto, cara, sabe? A gente tem uma mania muito de consumir coisas de fora, ainda existe isso, né, meu velho?
Bastante, bastante.
Sabe? E também não acho que para uma banda crescer no Brasil, necessariamente ela tenha que ir morar em São Paulo, sabe? Selvagens morou muito tempo em São Paulo, mas a banda mora aqui hoje em dia, conquistou tudo, vai, rodou o Brasil, etc e tal. Eu acho que a facilidade da internet, das redes sociais estão aí para isso. E eu acredito, sim, que música pode ser um negócio e deve ser um negócio de uma forma saudável. Eu acho burrice enxergar negócio como uma coisa ruim.
E uma outra fraqueza que eu vejo é esse direcionamento mais estratégico em relação ao negócio da parada. Tem muita banda boa, mas que não sabe para onde ir, não sabe que proposta pegar e tal, não sei o quê. E também falta essa galera que faça esse direcionamento.
Aí tem um fator, falando de mercado, para não ficar algo só romântico, né, digamos assim, tem um fator mercado, né, cara? Eu não posso estar concorrendo comigo mesmo, entendeu? Então... É, realmente eu tô em projetos que eu realmente acredito em várias coisas. Acho que o meu seletivo é esse. Eu tô na The Music porque eu adoro fazer, né, os shows que vêm para Fortaleza. Na Empire eu fazia muito isso. Eu acabei sendo o cara que começou a acompanhar bandas internacionais e tal, né, na época, pelo lance do inglês e etc. E por ser uma coisa que eu gosto de fazer... de estar ali em contato com a galera, de realmente botando banda no palco. E eu passei a ver que esse lado, ele não é ruim. Pelo contrário, é muito bom você fazer um show, meu irmão, e ganhar seu cachê, sabe? E financiar os seus sonhos, sim, porque todo mundo gosta de financiar os seus sonhos. Quem é que não quer ter as coisas, né, cara? E é muito doido, eu já levei pedrada por falar assim, saca, Gustavo? Parece um lance meio... né, ganancioso.
Eu imagino sim.
Ou digamos, capitalista, né? Como a galera gosta, como o jovem gosta de usar, né?
Eu já levei pedrada porque eu já entrevistei o Fábio Leone e era você. Pô, assim, tipo, entendeu?
E que é muito doido, cara. E tipo assim, ó, falando o lance do seu blog, uma vez eu tava me programando para ir para o Wacken através do teu YouTube, velho.
Olha,
vendo
aí,
as coisas,
ó,
que você fez, sacou?
Não, e então, jogam, tipo, pedra em mim até hoje, por quê? Porque eu fui. Eu falei, ué, eu não posso ir pro Wacken, dá licença.
Não, você deve, porque eu tenho certeza que você trabalha pra caralho, pra poder ir no Wacken, né?
Fazer vídeo ensinando a galera a ir pro Wacken de forma barata, isso é um trabalho enorme, meu irmãozinho. Mas eu já levei isso... pedrada, por isso que eu entendo,
eu acredito,
isso aí,
cara,
que tu tá falando, entendeu?
Eu acho que toda ideologia, toda mesmo, né, de música a governos fascistas e nazistas num país tropical, assim, toda ideologia, se ela for radical, ela é burra, brother. Então, infelizmente, eu ainda vejo muito disso, claro, não no sentido nazista da parada, né, mas no sentido bobo de não querer, às vezes, se apegar a um mercado, como você estava dizendo, Gustavo, tem banda que é boa pra caralho, mas o cara quer ficar naquele circuito pequeno, tá? Massa, fica. Só não desmerece quem quer construir uma parada realmente de carreira. Acho maior. Que é isso.
Exatamente. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Eu deveria cobrar para a galera ouvir esse podcast de tanta aula que está sendo hoje. Porra, aqui, senhoras e senhores. Mas, ó, já estamos finalizando aqui o nosso podcast de hoje, nosso segundo bloco. Mas eu quero duas perguntinhas muito rápidas aqui, Denô. A The Music, ela vai vir com uma proposta de shows de metal ou você vai ter eventos variados?
Cara, a The Music acaba continuando um legado do que foi a Empire, né? Que foi, com certeza, uma das produtoras mais importantes, né, da cena rock and roll de Fortaleza. A The Music não está se apegando ao estilo, né, digamos, mas ela vai transitar, digamos, do pop rock, ao punk, ao hardcore, ao metal. Tem show de metal, velho. Pô, tem umas coisas fodas aí para vir pela frente.
Quer revelar não aí para nós aí?
Rapaz, eu não posso porque eu tenho certeza que o Maurílio não assinou ainda alguns contratos lá e aí é foda.
Quando assinar, mas... você volta aqui para falar com a gente.
É, pô, tu é parceiro da produtora, né? Então, com certeza, você vai estar por dentro de tudo. E, sim, tem coisas nacionais e coisas internacionais, coisas médias e coisas grandes e coisas muito grandes. É o que eu posso, porra, dizer, meu velho. Já tem show, a The Music, que eu posso adiantar, é que a The Music já tem show aí sendo agendado para 2023.
Show de bola. E pra, última perguntinha para finalizar, o Dayside ainda vai rolar?
Cara, o Dayside ele não caiu por completo. Qual é a dificuldade ainda de remarcação do Dayside? Essas bandas, você tá ligado que quando vem pro lado da América do Sul, América Latina, né, cara, tem que vir todo mundo de uma vez. O que eu sei do Dayside é que sim, ele tava tentando fazer esse reencontro. Aí, puta, tem que ver a agenda dos caras, a agenda dos promotores, tá tudo ainda uma loucura. Então, o que eu posso dizer é isso, o Dayside não foi cancelado, né, digamos, 100%. Se rolar o rearranjo da turnê, com certeza o Dayside é a banda que volta para Fortaleza, porque é um show que a gente quer muito fazer, né, cara? Porque os que a gente não fez, a gente ficou na vontade. Acho que tá mais ou menos nisso, Dayside, até onde eu sei, Gustavo.
Mas é isso aí, a gente precisa de mais Denores, em Fortaleza para fazer...
Aqui tem a pessoa, velho,
que fazer
tragédia, velho.
Não, tem que ter gerenciamento, cara, tem muita banda que precisa.
Tem que ter, tô zoando.
Oh, mas, meu irmão, muito obrigado, foi uma verdadeira aula nesse podcast. Boa, de hoje. É isso, Haru também,
eu
aí com seu carisma absurdo, uma fonte woman aí absurda. Eu vi a Corja ao vivo, a Corja é outra coisa, não se limite só ao disco, vá no show da Corja, vocês tocam muito aqui por Fortaleza, então fica ligado aí no circuito cultural, próximo ano vocês vão estar aí por aí, então vai ter o show lá do São José, né, Haru, que dia?
19 de dezembro,
e a galera do
os ingressos já estão sendo vendidos, freelancer, plant CDs e bilheteria digital.
Ó, acertou.
Olha aí, ó. Senão ela ia levar um puxão de orelha do tio Denor.
Ao vivaço, bicho.
Mas é isso,
próximo ano, cara, o Corja vai estar no Brasil todo aí, galera. Nos festivais e outras capitais e, porra, Ceará. Eles vão cruzar com a gente aí, viu?
É, quem fala assim não é gago, senhoras e senhores. Muito obrigado aí por terem assistido, ouvido, né? Assistido, eu ainda tô com mania do YouTube. Mas por terem ouvido a gente aqui no podcast do Detector de Metal. Nos vemos na próxima semana. E para finalizar... O episódio de hoje, vamos ouvir Do Lar ao Cal, faixa aí, do Insulto da Corja. Valeu, falou. Todos os dias, tentamos...